Olha, falando em Hall da Fama, Carlos Molinari esteve presente no evento promovido pelo COB, Comitê Olímpico Brasileiro, ontem, realizado no Copacabana Palace, e traz pra gente todos os detalhes desse evento. E aí, Molinari?
Quando o cinema quer homenagear seus maiores ídolos, cria um Hall da Fama dos melhores atores. A indústria da música também faz isso para enaltecer os grandes cantores. E desde 2018, o Comitê Olímpico Brasileiro também criou um Hall da Fama, só que do esporte, é claro. E segundo o presidente do COB, Marco Antônio Laporta, não é preciso ser medalhista olímpico para estar no Olimpo do esporte.
Independente de ter ou não ganho medalha olímpica, estamos homenageando 4 atletas aqui, apenas um ganhou medalha olímpica. Mas o importante sempre é a gente passar a mensagem que a medalha é apenas um detalhe do projeto, é o ponto final do processo. É claro que o atleta deseja a medalha, mas o processo, a contribuição dele para o movimento olímpico, os valores olímpicos que ele prega, isso é inspiração para os jovens. Então é sempre importante a gente celebrar as conquistas dos nossos heróis. A gente precisa contar a história do esporte para incentivar jovens atletas.
A ginasta Daiane dos Santos hoje tem 42 anos. Marcou uma geração inteira fazendo acrobacias nos exercícios de solo. Foi campeã do mundo em 2003 e ontem à noite, em cerimônia de gala no Copacabana Palace, foi uma das 4 atletas incluídas no Hall da Fama.
Olha quantas histórias lindas, olha quantas histórias escritas pelo esporte brasileiro. Que honra para mim, né? Que satisfação a minha, não... É difícil a gente descrever um sentimento, né? Mas eu me sinto lisonjeada por fazer, por estar aqui hoje junto e fazer parte, representando nós duas aqui, nosso esporte, representando a ginástica, representando o esporte brasileiro nessa constelação de grandiosos atletas.
O Hall da Fama do COB não estaria completo se lá não estivesse o tenista Gustavo Kuerten, o Guga, tricampeão de Roland Garros. Ontem ele foi a grande atração da noite no Copacabana Palace e agora, mais do que nunca, está eternizado como vários outros heróis.
A referência são os ídolos, os atletas e o holofote que a gente costuma evidenciar do esporte, mas cada trajetória de vida, se for parar para ver, de qualquer atleta olímpico, com ou sem medalha, ela é única, especial, formidável, maravilhosa e tem pelo menos assim, uma enciclopédia de aprendizados para a gente utilizar no nosso dia a dia. Por isso acho que é o que o esporte mais colabora e quanto mais a gente conseguir extrair de valor, ótimo.
A judoca de Nancy Silva, que saiu de Souza na Paraíba para participar de 4 Olimpíadas, foi a terceira homenageada. Ela trouxe o mandacaru de madeira como amuleto.
Sou de Souza. E assim, tipo, para mim sempre foi muito honroso, né? Poder representar a minha região, o meu povo. Nunca esqueci das minhas raízes. Sempre tive a oportunidade, né? Tirei um tempinho para fazer uns cuscuzinhos, né? Sempre, né, carreguei um pedacinho de rapadura ali, seja for pro Japão ou, né, pra Alemanha. Então, assim, tipo, é importante a gente, né, além de manter as raízes, né, manter ali o vigor para poder representar bem o esporte, né, não só do Brasil, mas principalmente daquela região, né, que é especial.
Do quarto atleta incluído no Hall da Fama, poucas pessoas se lembram dele. E é para isso que existe a homenagem e a inclusão da biografia do esportista na página da internet do COB. É o atirador Afrânio da Costa, falecido em 1979. Ele foi o primeiro medalhista olímpico brasileiro, ganhou prata e bronze na prova de pistola livre a 50 metros nos Jogos de Antuérpia em 1920. Quem explica sua importância é o atirador contemporâneo Felipe Wu, prata nos Jogos do Rio em 2016.
E ele foi o responsável por conseguir as famosas armas emprestadas, né, que levou os nossos atletas na época, né, em 1920, a conquistar as 3 medalhas. Tanto a medalha por equipe, a medalha dele, que foi a primeira individual, e a medalha de tenente Guilherme Paraense, na época, que foi a nossa primeira medalha de ouro. E também, logo depois, ele também se destacou na parte administrativa, né, como dirigente, digamos assim, como diretor de esporte do Fluminense. Então ele teve, né, na época, embora a gente ainda tivesse nessa parte do esporte olímpico, ele teve uma grande relevância.
Conhecidos ou não do grande público, medalhistas olímpicos ou não, todos estão com as suas trajetórias preservadas para as futuras gerações. Conhecer a história também faz parte do que chamamos de espírito olímpico. É o que afirma o Emanuel Rego, campeão do vôlei de praia e agora diretor-geral do COB.
Movimento Olímpico, quais são as premissas? Respeito, amizade e excelência. Então, esses atletas que estão integrando o Hall da Fama agora, eles tiveram uma excelência plena em suas modalidades. Então, eles têm que ser reconhecidos. E eu acredito que esse é o papel, né, do Movimento Olímpico, valorizar esses papéis e, principalmente, tentar fazer com que eles sejam inspiradores de novas gerações. Acredito que aqueles que fazem judô, que fazem tênis, que fazem tiro esportivo, eles lembram desses ícones. Eu espero que esses nossos heróis sejam eternizados, que muitas outras gerações possam seguir e acompanhar o sucesso que eles tiveram.
Atualmente são 39 atletas eternizados no Hall da Fama do Esporte do Comitê Olímpico Brasileiro. Do Copacabana Palace para o No Mundo da Bola, Carlos Molinari.
Excelente, Molinari, brilhante o trabalho no Copacabana Palace num evento tão importante como esse, hein, Raquel?
Pois é, né? Importantíssimo ver tantos nomes importantes, né? Gustavo Kirten, Daíra dos Santos, é muito bom pra gente não deixar esquecer, né? Heróis têm que ser lembrados.